segundo Immanuel Kant, da página 16 à página 30 do prefácio à segunda edição de sua Crítica da Razão Pura, a inversão do procedimento tradicional da metafísica se faz necessária para que se possa estabelecer, mediante conceitos, algo a priori acerca dos objetos da metafísica considerados em geral. Por isso, ao invés de nosso conhecimento sobre esses objetos se regular pelos objetos mesmos, considerados como objetos em geral ou como as pretensas coisas em si de que nos falou Fichte, Kant afirmará que são os objetos que devem se regular pelo nosso conhecimento deles. E isso justamente porque eles, mesmo enquanto objetos em geral, são dados, ou melhor, são tomados como dados em nossa representação. O que, na linguagem de Fichte, aparece em nossa consciência. Daí, portanto, Kant dizer que concorda muito melhor com a pretensão de um conhecimento a priori acerca desses objetos, partir justamente do nosso conhecimento deles ou da nossa intuição, do que partir dos próprios objetos. A consequência disso, porém, é que Kant limitará o que pode ser conhecido ao simples fenômeno, ou àquilo sobre o que possamos ter alguma experiência sensível, ficando, portanto, de fora não só a coisa em si ou o objeto em geral da metafísica anterior, mas também e, sobretudo, a própria alma, Deus e o mundo como totalidade. Objetos da metafísica especial, tal como estabelecida por Christian Wolff, mas também objetos retomados por um Fichte, um Schelling e um Hegel no âmbito da própria filosofia transcendental. E isso, de modo a contrariar os próprios pontos de vista ou de modo a contrariar a própria pretensão kantiana de uma filosofia transcendental. Mas, antes de falarmos disso, é necessário falar mais dessa consequência kantiana. Na verdade, quando Kant afirma a limitação do que pode ser conhecido ao simples fenômeno, isso faz com que esse tipo de afirmativa tenha um certo apelo popular. Apelo popular esse que justamente fará com que a doutrina kantiana, a doutrina transcendental kantiana, seja considerada, ou melhor, reduzida apenas à sua forma exotérica. Ou seja, aquela doutrina segundo a qual o entendimento não tem permissão para ir além da experiência dita sensível e, por isso, deve limitar-se ao conhecimento dos fenômenos da natureza e de seus fundamentos epistemológicos ou transcendentais em sentido restrito, deixando de lado, ou do lado da fé subjetiva, justamente aqueles objetos mais caros à metafísica e também ao idealismo transcendental de Fichte e Schelling: a alma, Deus e o mundo como totalidade. Mas, em contrapartida, essa limitação obscurece o próprio transcendental como o ponto de vista mais elevado que o ser autoconsciente do espírito conseguiu alcançar sobre si entre 1787 e 1812. A principal consequência disso, tanto de um lado como de outro, é justamente a renúncia ao pensar especulativo. Renúncia essa que a filosofia kantiana se prontificou a justificar cientificamente e que, de um modo ou de outro, para nos limitarmos às formas superiores da filosofia transcendental pós-kantiana, se manteve ainda nas filosofias de Fichte e Schelling, autores esses que, embora se confrontando com os limites impostos por Kant ao conhecimento puro, não desenvolveram o ponto de vista transcendental para além de si mesmo, mas tão somente o aplicaram de um modo ou de outro àqueles objetos cuja aplicação Kant mesmo havia interditado. No que diz respeito ao parágrafo 4, que no dia de hoje põe-se como nosso tema principal, Hegel continua o diagnóstico posto em marcha nos três parágrafos anteriores. Iremos comentá-lo nos próximos arquivos. Inicialmente, os senhores acompanharão os comentários do professor Leonardo Vieira e, em seguida, os de Manuel Moreira, esse que vos fala.